Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa quarta-feira, 29 de julho de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Edmar Lira entrevistarão o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Em pauta, atual conjuntura política brasileira, eleições municipais 2020, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Essa movimentação que está acontecendo na Câmara dos Deputados com relação ao MDB e o próprio DEM, do Rodrigo Maia, se afastando aí do Centrão, né? De público, claro, que ninguém diz, sempre tem negação, mas no bastidor a gente sabe que é por conta da eleição da Câmara dos Deputados no próximo ano, o próprio Rodrigo Maia tentando aí, né, essa situação. Como o senhor encara esse afastamento do MDB e também do DEM e do Centrão? Isso quer dizer que não necessariamente terá apoio a votações do presidente Jair Bolsonaro, do governo na casa, essa leitura, ou o senhor tem uma interpretação diferenciada?
Eu penso de forma diferente. Na realidade, o Centrão, como se denomina, um grupo de partidos que atuam no centro da política brasileira, evidentemente que a grande maioria com um viés mais para a direita, mas você tem partidos de centro, até mesmo de centro-esquerda, mas o fato concreto é de que o Centrão ele tem uma lógica a partir do funcionamento da Câmara dos Deputados, para a ocupação dos espaços da mesa diretora e das comissões temáticas da Câmara. Então, todo esse agrupamento do Centrão, que aí inclui diversos partidos, ele tem o propósito da ocupação da mesa diretora e a ocupação das comissões. O que é que ocorreu esse ano? Esse ano nós tivemos o problema da pandemia e as comissões elas demoraram a ser instaladas. Eu vou citar o exemplo da Comissão Mista de Orçamento, que é a mais importante comissão do Congresso Nacional, que ela se instalou há mais ou menos 30 dias atrás. Então, isso terminou adiando o desfazimento do chamado blocão do centro, o blocão do Centrão, porque tem sido assim todo ano, na medida que as comissões são formadas e a comissão de orçamento é definida, os partidos se rearrumam em outros blocos partidários. Então, é isso que está ocorrendo nesse exato momento. Isso não significa que os partidos estão tomando posição para ficar contra ou a favor do governo. Eles estão se posicionando em função dos seus interesses na disputa para a mesa diretora que se aproxima e que será no próximo mês de fevereiro. Então, nós vamos assistir ainda muitas idas e vindas em relação a essas movimentações, mas tudo isso voltado para a disputa eleitoral da mesa diretora que se dará no próximo ano. Então, tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. As candidaturas elas estão sendo ensaiadas, mas só teremos mesmo nomes definitivos para disputa ali por volta do mês de novembro, início de dezembro. Antes disso, é mera especulação e apenas as movimentações que são normais no processo da escolha dos nomes da mesa diretora da Câmara dos Deputados.
Ainda sobre esse assunto, senador, o próprio presidente Rodrigo Maia, quando foi eleito, né, ele teve apoio justamente de partidos de esquerda, né? Naquela conjuntura, naquele momento. Agora, no início de 2021, Na sua opinião, o entendimento será diferenciado, já que teremos a eleição de 22 e aí pode não pegar bem o apoio a Rodrigo Maia? O senhor tem essa leitura também?
Olha, tem duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? De um lado, os partidos de esquerda ou de centro-esquerda sabem que não tem nenhuma chance de ganhar a eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Mas eles têm um contingente importante de votos, em torno de 120, 130 votos. Eles apresentam uma candidatura própria já no primeiro turno, isso cria um grau de dificuldade para apontar quem é que vai estar no segundo turno. Certamente não será o candidato da esquerda. Então, por isso que a força dos partidos de esquerda é eventualmente formar uma coligação com quadros que possam vir do DEM, do MDB ou até do PSDB para se contrapor à eventual candidatura que possa surgir dos partidos mais do centro e do centro-direita. Então, esse é um dado que nós vamos ficar observando até o final do ano. O outro dado que é importante eu chamar a atenção é o fato da melhoria da aprovação do governo Bolsonaro. Na medida que o presidente Bolsonaro começa a ter índices de aprovação maiores em todas as regiões do país, que as pesquisas mostram que ele lidera a pesquisa eleitoral numa eventual reeleição em 22, mostra que o governo dele começa a colher resultados positivos no enfrentamento à crise provocada pelo coronavírus, sobretudo com essa liberação de recursos através do Corona Voucher, dando um apoio popular, sobretudo das camadas B e E, muito forte ao presidente Bolsonaro. Os partidos políticos começam também a admitir uma aproximação com o governo para a disputa eleitoral de 22. Então, esses são os dois fatos que estão, digamos assim, sendo agora acompanhados e analisados. Como estamos distante da eleição para a mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, eu diria a você que se o governo do presidente Bolsonaro fechar o segundo ano fazendo entregas importantes, tendo um resultado da crise econômica, um resultado mais favorável do que se imaginava, por exemplo, no início da crise se dizia que o Brasil ia ter uma retração econômica de 10 pontos percentuais. Agora, ontem, o Bradesco reviu a sua projeção de retração de 5,9% para 4,5%. Então, mostrando de que a economia brasileira vem dando sinais de recuperação muito importantes. E é evidente que isso capitaliza a favor do presidente Bolsonaro. Vou lhe dar um segundo dado. Ontem foi publicado os dados do CAGED do mês de junho. Se estimava uma demissão de a ordem de 160 mil trabalhadores. E o CAGED veio com a demissão de pouco mais de 10 mil trabalhadores, mostrando que o mercado de trabalho também dá sinais de resiliência. Então, nós poderemos ter um mercado de trabalho no segundo semestre mais promissor, no sentido de gerar emprego, gerar renda para os brasileiros. Então, eu diria que a eleição para a presidência da Câmara, como para a presidência do Senado, ela vai depender muito do ambiente político, da avaliação do governo do presidente Bolsonaro, que poderá ser um eleitor importante na mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado.
Edmar Lira.
Senador, bom dia.
Bom dia, Edmar.
Eu queria continuar nessa questão de eleição de mesa. Do mesmo jeito que tem a articulação para a mesa diretora da Câmara, também haverá a eleição para a mesa diretora do Senado. senhor tem aí uma experiência muito grande como senador da República, já foi ministro, é líder do governo, tem trânsito dentro do Palácio do Planalto e, vez por outra, tem seu nome lembrado para presidir o Senado. É importante lembrar que seu tio, o Nilo Coelho, foi presidente do Senado Federal lá atrás. Há essa possibilidade de seu nome vir a ser colocado em 2021 para presidir o Senado ou o senhor prefere continuar como líder do governo?
Olha, Edmar, na realidade, o jogo sucessório no Senado está muito atrelado a uma possibilidade de uma reeleição. Existe toda uma discussão sobre essa tese que deverá ser esclarecida agora no mês de agosto, através de uma consulta que deverá ser feita ao Supremo Tribunal Federal se é permitido a reeleição na mesma legislatura. Em havendo um posicionamento favorável, eu diria que a candidatura do senador Davi Alcolumbre, ela é praticamente uma candidatura tranquila pelo trabalho que ele desenvolveu com todas as correntes políticas dentro do Senado e pelo trabalho de equilíbrio no sentido de harmonizar a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário. O Davi se transformou num elemento construtor de pontes e favorecendo o entendimento e a harmonia entre os poderes da República. Portanto, se houver a possibilidade da reeleição, eu diria que o MDB, para falar do meu partido, a grande maioria deverá apoiar a reeleição do presidente Davi Alcolumbre. Agora, caso a tese da reeleição ela não seja aceita ou ela não prospere, aí o campo fica aberto para muitas postulações. É evidente que o MDB, por ter a maior bancada, uma bancada de 13 senadores, é evidente que o MDB deverá oferecer um nome para a disputa que se dará em plenário no início de fevereiro do próximo ano. E o MDB é um partido muito rico em quadros. Você está lembrando o meu nome, mas eu lembraria o nome do senador Eduardo Braga, que é o líder do MDB, o nome da presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que é a senadora Simone Tebet, e o próprio líder do governo do Congresso Nacional, que é o senador Eduardo Gomes. Para citar quatro nomes, dentro de uma bancada que tem valorosos quadros, como o senador Renan Calheiros, o senador Jarbas Vasconcelos e tantos outros senadores que têm muito conceito dentro do Senado Federal e que também podem e devem ser considerados. Mas eu diria que o jogo no Senado só vai, de fato, começar quando tivermos equacionado ou não essa questão da possibilidade da reeleição dentro da mesma legislatura.
Senador, o senhor ainda falava sobre essa questão do presidente Bolsonaro, da avaliação do presidente, que é um crescimento muito claro. Nos últimos dias, o presidente Bolsonaro virou a chave e há realmente um crescimento em diversos setores da sociedade, sobretudo nas classes B e E, como o senhor falou. Você acredita que o presidente Bolsonaro terá um papel importante no quadro eleitoral de Pernambuco e mais especificamente do Recife? Se sim, o senhor avalia que ele deveria ter um candidato aqui para defender a sua bandeira aqui na capital pernambucana?
Olha, Edmar, eu vou estar com o presidente da República hoje às 14 horas, numa audiência. Eu estou em Brasília, vim para poder participar dessa audiência. Mas, nos meus últimos encontros com o presidente não tinha o desejo de participar das eleições municipais. Ele estava muito concentrado no programa de governo dele, de fazer as entregas para o povo brasileiro nas mais diversas áreas, sobretudo nesse momento de retomar as atividades produtivas para que a gente possa sair da crise o mais rapidamente possível. Então, eu posso lhe dar uma notícia, digamos assim, mais fresca, depois da audiência, mas não vejo o presidente Bolsonaro animado para poder participar das eleições municipais.
Senador, ainda nesse ponto que o Edmar falou agora, né, com relação ao Recife, vamos falar um pouco do Recife e depois a gente fala também da sua terra, Petrolina, né? Com relação ao Recife, estamos observando os candidatos colocarem o nome, ou seja, tomando forma, tomando corpo, né, a eleição desse ano. João Campos colocando e falando já como pré-candidato, na última segunda-feira participou com a gente aqui no Folha Política. Hoje, a confirmação da pré-candidatura de Túlio Gadelha, respaldado, ele disse aqui agora há pouco, pelo próprio Ciro Gomes e pelo presidente Carlos Lupe, ou seja, tem um apoio nacional. Marília Reis vai depender justamente desse entendimento também com a nacional, aí o campo progressista, né, o campo de esquerda. E do outro lado da oposição, o senhor, nesse momento, avalia que deve acontecer o quê? Várias candidaturas, uma candidatura única, e até aproveitando, como fica o entendimento aí com Raul Henrique, MDB, na capital pernambucana?
Olha, primeiro, eu quero dizer que é natural, a eleição foi adiada para 15 de novembro, as convenções, elas só serão realizadas no início de setembro. Nós temos, portanto, 30 dias para poder acompanhar essas movimentações de todos os partidos no sentido da definição das chapas majoritárias. Os partidos, na realidade, estão trabalhando e trabalharam foi para formar chapas proporcionais. Então, tem chapas proporcionais muito bem estruturadas e esses partidos levam uma certa vantagem. Mas eu diria que no caso específico do campo político que nós atuamos, eu quero destacar a candidatura do ex-governador Mendonça Filho, do deputado federal Daniel Coelho, e quero também destacar a candidatura da delegada Patrícia. Eu diria que essas três candidaturas, ao lado da candidatura de Marco Aurélio, que é deputado estadual, e se coloca também como candidato a prefeito do Recife, essas quatro candidaturas, elas, de certa forma, estão disputando um espaço importante do eleitorado do Recife. E se pegarmos as últimas pesquisas divulgadas, essas quatro candidaturas, elas representam quase 40% do eleitorado do Recife. Você informa da pré-candidatura do Túlio, ao lado da candidatura de Marília, ao lado da candidatura de João Campos, e esse é um outro bloco aí que também concentra alguma coisa como 35%, 40% das intenções de votos. Então, é preciso saber se daqui até a data das convenções será possível juntar forças políticas em torno de candidaturas nos dois campos. Eu trabalho com essa possibilidade de que é possível, através do diálogo entre a delegada Patrícia, Daniel e Mendonça Filho e Marco Aurélio, quem sabe a gente sair com uma única ou com no máximo duas candidaturas para que a gente possa ter a chance de ter um candidato do nosso campo assegurado na disputa do segundo turno, porque fica claro em todas as sondagens que, mantido o quadro de candidaturas, ou até mesmo com um quadro de candidaturas mais reduzido, a eleição do Recife caminha para ser definida no segundo turno. Então, o nosso desejo, nesse processo de mudança que a gente percebe que existe em Pernambuco, mas com muita força no Recife, eu acho que esse processo de renovação da política no Estado pode acontecer com mais força a partir da eleição de uma candidatura do campo de oposição. E estou acreditando que isso vai acontecer. Acho que daqui até o final de agosto nós vamos ter muitas conversas para que a gente possa apresentar para o povo do Recife um programa de governo que possa dar ao Recife um papel de destaque na política regional, né, e ser a referência para as prefeituras de todo Pernambuco. Eu acho que as forças de oposição estão vivendo um momento bom e tem chance, sim, de conquistar uma grande vitória nas próximas eleições.
No tocante ao MDB na capital pernambucana, o senhor tem um viés, não é? Enfim, mais aí da oposição, e Raul Henry, o próprio senador Jarbas Vasconcelos, né, tiveram presente aí, o próprio Raul Henry foi vice-governador de Pernambuco com Paulo Câmara, do PSB. Como fica essa questão interna do MDB para a capital pernambucana, hein, senador?
Olha, eu sempre defendi o nome do deputado federal Raul Henry para oferecer ao campo político das oposições pela trajetória dele, pela experiência administrativa que ele acumulou como vice-prefeito do Recife, vice-governador, secretário de Cultura, secretário de Educação. É uma pessoa muito preparada, muito capacitada e que poderia coordenar e comandar esse processo de renovação do Recife. Raul preferiu não estimular essas minhas manifestações. Ficamos de conversar agora, no início de agosto, para poder saber qual será a posição do MDB. De qualquer forma, nós temos mantido um diálogo muito intenso. O MDB está se estruturando para disputar 50 prefeituras no estado de Pernambuco, aproximadamente 25 candidaturas ligadas à nossa atuação política, 25 candidaturas ligadas a atuação do senador Jarbas, do deputado Raul Henry. Portanto, a gente tem mantido um diálogo muito bom, muito positivo, para que o MDB possa sair fortalecido das eleições municipais deste ano. E em relação ao Recife, todos nós compreendemos a situação, em particular do senador Jarbas, que foi eleito pela Frente Popular. Ele também sinalizou a simpatia pelo nome de Raul, mas deixou claro que, em a candidatura de Raul não acontecendo, que ele teria compromisso com a candidatura lançada pela Frente Popular, em função do processo eleitoral de 2018. E o que a gente respeita, eles também respeitam a minha posição, no sentido de que nós já estamos nessa caminhada nas forças de oposição do estado já há algum tempo, e vamos, portanto, aguardar para ver qual será a posição final do MDB e saber qual é a posição final das candidaturas do campo de oposição. Eu estarei apoiando essa candidatura que surja, tem uma ligação tanto com o ex-governador Mendonça Filho, como também com o deputado estadual Marco Aurélio. Então, estamos conversando, estamos abertos para que a gente possa ver qual será a definição que essas conversas deverão acarretar.
Edmar Lira.
Senador, muito se fala, né, eu converso com alguns atores da oposição, e eles falam, se queixam em off, de que o senhor ficou distante do processo das articulações aqui no Recife, nesse campo da oposição. E fazem uma ressalva de que, ainda que a oposição vencesse a eleição, fica difícil fazer uma construção de um entendimento em 2022 em torno do seu nome, seja para o Senado, seja para o governo do Estado. Essa situação modificou nos últimos dias ou ainda é uma realidade a avaliação de alguns atores da oposição?
Você que fez uma coluna dizendo que eu estava torcendo pela vitória de Marília, né? Aí, você que provocou esse tipo de comentário. Na realidade, a gente sempre esteve participando das conversas com Mendonça Filho, com Bruno Araújo, com o próprio Armando Monteiro, sobre esse quadro do Recife. A gente nunca teve conversas diferentes. Né? É evidente que a gente reconhece a participação no processo eleitoral do Recife, que é muito mais intenso por parte de Daniel Coelho, por parte de Marco Aurélio, por parte de Mendonça Filho, e estamos mais no sentido de ajudar. Então, vamos aguardar. Essa é uma avaliação sua, se a gente vai ter consensos ou não para 22. Eu acho que a gente não deveria precipitar isso, não. Primeiro é fazer uma boa eleição municipal. Acho que as oposições têm uma chance muito grande no Recife, têm uma chance na reeleição de Anderson em Jaboatão, a reeleição de Raquel em Caruaru, a reeleição de Miguel em Petrolina, tem chance grande na eleição de Ives Ribeiro em Paulista. Pegar os 10 maiores colégios eleitorais de Pernambuco, a oposição está muito bem posicionada e eu acho que temos tudo para sair fortalecidos das eleições municipais. De 22 a 22, vamos dar tempo ao tempo, acho que todos estão querendo contribuir para que Pernambuco possa viver um ciclo de renovação.
Ok. Senador, e Petrolina, senador, tivemos aí uma movimentação recente que foi a saída, né, da pré-candidatura de Lucas Ramos, assumindo aí uma pasta na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. E, consequentemente, como o senhor avalia a situação na sua terra, Petrolina?
Bom, eu acho que foi, digamos assim, uma mexida boa, né? O fato do governador oferecer aí a chance do jovem deputado Lucas Ramos poder oferecer a sua colaboração como secretário de Ciência e Tecnologia. Eu acho que isso é bom para o deputado, é bom para o governo, é bom para a região, e a gente torce pelo sucesso dele à frente da secretaria. E lá em Petrolina, na realidade, a gente está muito, muito satisfeito com o trabalho do prefeito Miguel. É um trabalho que vem sendo reconhecido por largas parcelas da comunidade de Petrolina. As pesquisas indicam um índice de aprovação próximo de 90%, indicações de intenção de votos também muito positivas. Então, a gente está animado. Acho que lá em Petrolina é acelerar o passo no sentido de fazer as entregas. Tem muitas obras sendo feitas na cidade. O prefeito Miguel vai entregar muita coisa até 15 de agosto, que a legislação permite, as inaugurações oficiais com a participação do prefeito, mas muita obra vai ficar pronta até 15 de novembro sem a participação dele, mas a cidade está transformada, está melhorada, a população bem cuidada na área da educação, da saúde, da infraestrutura, então nós estamos com uma expectativa muito positiva e Miguel se destaca também pela forma dele fazer política, pela forma dele interagir, ele tem empatia, tem carisma e conseguiu manter uma frente política para governar e agora uma ampla frente política com uma nova proposta que poderá dar a ele mais 4 anos à frente da prefeitura.
Senador, eu gostaria que o senhor falasse também, deixa eu perguntar se o Edmar tem mais alguma pergunta nessa seara aí de Petrolina, enfim, de eleição aqui no Recife, tem, Edmar? Que aí eu gostaria de finalizar com a questão nacional também.
Sobre Petrolina ainda, né? Aproveitar a Petrolina, que é a menina dos olhos do senador, naturalmente isso tem um peso importante. O Miguel Coelho, vez por outra, tem seu nome lembrado também para um projeto maior, né? Um projeto a nível de Estado. Como é que o senhor avalia, senador? O que é que o senhor considera importante nessa busca pela reeleição do Miguel, na tentativa de um segundo mandato? Qual o resultado que o senhor considera a nível de eleitoral? Não só a reeleição, mas em termos de uma vitória ampla, é possível, a partir disso, a partir de uma eventual vitória do Miguel, projetar um futuro maior para o jovem prefeito, né, que ele é bastante jovem, já foi deputado estadual, vem fazendo uma gestão reconhecida no estado todo. Você acredita que esse resultado de uma eventual vitória em novembro vai dar essa dimensão para pensar em algo maior, não só em 22, mas 26 e assim por diante, já que Miguel é tão jovem?
Olha, Edmar, eu acho que cada coisa ao seu tempo. Nós estamos muito focados com as eleições municipais, não só o trabalho em Petrolina, mas também o trabalho em várias outras regiões de Pernambuco, no sertão do Araripe. Estamos apoiando lá a candidatura de Raimundo Pimentel, que deve ter uma grande vitória também. Estamos apoiando a candidatura do vice-prefeito de Santa Cruz, da Capibaribe, que também caminha para ter uma importante vitória ali no Agreste Setentrional. Nós estamos também muito animados com a perspectiva de Juliana Chaparral, ali pertinho de Surubim, em Casinhas e tal. É uma presença numa outra área de atuação política nossa. Então, nós estamos presentes em muitas regiões do estado, em Ferreiros, portanto, na Mata Norte de Pernambuco, na Belém de São Francisco, com o Gustavo Caribé, que deverá se eleger com uma grande votação. Estamos trabalhando também em Cabrobó, no São Francisco, no Sertão Central. Enfim, eu acho que o esforço agora é que as oposições possam eleger um número expressivo de prefeitos, e todos os líderes de oposição estão focados em 20, e depois de 20 é que a gente vai fazer as análises de como devam ser encaminhadas as questões relativas a 22. Tem muito tempo pela frente, eu acho que não dá para antecipar, e o que eu sinto por parte de Miguel é o foco no trabalho lá em Petrolina. Tem muita coisa acontecendo lá, ele está trabalhando numa nova proposta de governo para mais 4 anos, e tem muita coisa a ser feita em Petrolina. Apesar do muito que foi feito, tem muita coisa ainda a ser feita, e Miguel está muito motivado para poder continuar com a sua importante obra administrativa.
Okay. Senador Fernando Bezerra Coelho, eu sei que o senhor está com tempo aí, tem encontro com o presidente, tudo, enfim, mas não poderia ser diferente, o senhor pode ser sucinto na resposta, essa situação que está envolvendo senador como José Serra, como tivemos a Rejane, esposa do governador do Piauí, com a autorização em busca, tanto na Câmara quanto no Senado. O senhor também passou por isso. A ministra Rosa Weber tem o entendimento que juiz de primeira instância pode autorizar, sim, investigações utilizando aí buscas na Câmara e no Senado. Já no próprio STF tem outro entendimento. O que o senhor avalia sobre isso? Inclusive, tem a informação que tanto quanto deputados e senadores estão se mobilizando quanto a isso. Para finalizar, qual a sua opinião sobre isso?
Primeiro, eu acho que é importante que haja uma uniformização das posições do Supremo. São questões sensíveis, porque dizem respeito a membros de outros poderes, então isso tem que estar pacificado, não pode ser uma decisão de um ministro numa direção e uma decisão de outro ministro em outra direção. Então é importante que a gente pacifique, harmonize isso. Depois é uma discussão mais ampla, que é a discussão sobre a questão do foro privilegiado. O Senado já votou, acabou com o foro privilegiado, isso está na Câmara, não foi votado ainda, e na realidade, pelas decisões da justiça, só acabou com o foro dos políticos. Mas dos juízes, promotores, de uma série de outras autoridades, são mais de 50 mil autoridades no Brasil que têm direito a foro privilegiado. Então, se trabalhou através das decisões da justiça de restringir o foro dos políticos e se deixou de todas as outras categorias. Isso é uma coisa também que a sociedade quer uma explicação. É importante que essas coisas sejam harmonizadas e e haja uma espécie de unificação de tratamento em relação a essas questões.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.